seja Bahamit ou os outros nomes como nós já apresentamos. Eu acredito que toda pessoa equilibrada gostaria de aprender um pouco mais sobre essa alma animal e, principalmente, como se libertar do aprisionamento da alma animal. Porque a alma animal, posso garantir para vocês, que é a origem de todos os nossos problemas na vida. Todos os nossos problemas emocionais, mentais e espirituais devem-se ao fato da alma animal ela estar muito ativa dentro de nós. Para evoluir na vida, eu preciso me desprender do ego. Essa necessidade de estar tudo em torno em função de mim. E todo o descontrole emocional, ele é decorrente desse egocentrismo. Se eu fico irritado, eu fico nervoso, como ousaram não me obedecer, seguir minhas instruções? Se eu tenho inveja, eu sinto uma ameaça ao meu ego. E até mesmo o amor pode ser decorrente do meu ego. Eu amo aquilo que faz bem para mim, eu amo aquela pessoa que faz bem para mim. E mais cedo ou mais tarde, isso vai ter uma consequência não positiva, pois não é o verdadeiro amor. E para isso, nós vamos hoje apresentar para vocês os Arba Yesodot, os quatro elementos. Midot negativas. Quais são a origem das midot negativas? E hoje eu perguntei para alguém, falou que existe essa palavra no Google, que seria desvirtudes. Então você tem as virtudes, que são midot positivas, as midot negativas seriam as desvirtudes, parece que existe essa palavra. E ela vem dos quatro elementos. Nós conhecemos os quatro elementos de outras fontes, mas na verdade isso existe dentro do judaísmo, talvez aqui a origem desses quatro elementos. Não são os elementos da tabela periódica, são elementos, de certa forma, lógico que existe também no campo físico, mas de certa forma a gente está agora tocando no ponto espiritual, não o metafísico, que são os quatro elementos que estão relacionados aos quatro elementos que compõem o mundo. Tudo no mundo ele é composto de quatro elementos: fogo, água, ar e terra. Se você quiser colocar talvez numa linguagem um pouco mais moderna, seria o seguinte: você tem o líquido, você tem a matéria, você tem o líquido, você tem o ar e você tem o fogo, seria a energia. Mas, de qualquer forma, nós temos esses quatro elementos e cada um desses quatro elementos ele também é composto de quatro elementos. Então, você tem a água dentro do fogo, você tem o ar dentro do fogo, você tem a terra dentro do fogo. Não vamos entrar aqui na parte física, mas sim como eles se representam dentro da alma. E o mais importante para nós é o seguinte: cada um de nós, ele tem forte um desses elementos. Então, por isso que eu coloquei que são quatro personalidades. Tem pessoas que têm mais dominância do elemento fogo, outros do elemento água, outros do ar, da terra, e a gente tem um pouquinho de cada um dentro de nós. Mas é importante identificar aonde está meu ponto fraco. Por que eu falo ponto fraco? Porque são quatro elementos da alma animal, e a alma animal, como nós falamos, é a origem das desvirtudes. Vamos ver também algumas virtudes na alma animal, mas a grande parte que a alma animal ocupa são as desvirtudes. Fogo. Eu vou primeiro ler como explicar para vocês, depois a gente vai ler dentro do Tânia. O elemento fogo, ele sobe e ele é quente. Água é fria e úmida. O ar não tem substância. E a terra, ela é pesada e ela desce. Como isso se representa dentro da nossa alma? O fogo é aquela pessoa que tem aquela tendência mais de ficar colérica. Ela tem aquele calor interno, ela fica com raiva. E o orgulho e a raiva, os dois estão no mesmo patamar. É a altivez. Aquela pessoa que se sente no centro e tudo tem que estar em torno dele. Essa pessoa orgulhosa. E a pessoa orgulhosa é a pessoa que tem raiva. Como aquela pessoa não obedeceu e não correspondeu às minhas expectativas? E eu fico com raiva. A pessoa humilde, ela não tem tanta raiva assim. Então, esse é o elemento fogo. Água, nós precisamos da água para viver. E a água, na verdade, ela representa os prazeres mundanos. É só quando você fala sobre estar perto de um lugar agradável. Então você vai querer, já imagina, um mar, uma piscina. A água, ela representa os prazeres também, porque a comida, ela cresce através da água. Então, mas aqui é num sentido um pouquinho ainda mais espiritual pela Kabbalah. O elemento água representa a busca pelos prazeres. Aquela pessoa que saiu um novo... abriu um novo restaurante, ele é o primeiro que vai estar lá. Ele vai estar lá falando sobre os pratos, sobre a comida, aquela pessoa que está envolvida aí na busca pelos prazeres. Ar, o vento, representa tudo que não tem base. Frivolidade, zombaria, ostentação. Então, tudo que não tem substância. Se você for ver, ostentação e orgulho são diferentes. Orgulho é o meu orgulho de algo que eu tenho. Então, a pessoa que é inteligente, se considera melhor porque ela é inteligente, é baseado, não deveria se considerar melhor, mas ele tem essa inteligência. Agora, a pessoa que não tem nada para se orgulhar, mas ele ostenta algo que ele não tem, então é igual o ar, que é sem substância. E terra, que nós conhecemos, é aquilo que te coloca para baixo. Quando você está inativo, a preguiça, a tristeza e uma certa tendência para a depressão. Vamos ler dentro do Tânia. Nós falamos que a alma animal, ela é aquele sentimento que tudo gira em torno de mim mesmo. E nós temos aqui o Mimena Baot, Kol Amidot Ra'ot Me'arba Yesodot Ra'im Sheba. Dessas quatro, da alma animal, vem todas as desvirtudes, que elas são classificadas normalmente em quatro elementos. Nós já falamos que Kas Ve'gavah Misodaesh Nivalemala. Então, a raiva, a cólera e o orgulho é do elemento fogo que ele sobe. Tavata Tanugim, a busca pelos prazeres, Misoda Maim, do elemento água, que a Maim Matzbichim Kolamnei Tanu, que a água gera os prazeres. Verrolelud, Veleitzanud, Veispadud, Varim Betelim, Misoda Ruach. Frivolidade, preguiça, ostentação e Dvarim Betelim, a fala. Fala bobagem. Misoda Ruach. Isso é o elemento ar. Veatzlud, Veatzvud, Misodafari. A preguiça e a tristeza é do elemento terra. Vem o Tani e fala o seguinte: dentro da alma animal nós temos também virtudes. Virtudes animais. E aqui eu quero focar, e é importante para responder a nossa pergunta que nós fizemos anteriormente, nas outras aulas, se existe um ato nobre, uma caridade, um ato humanitário, ser feito por interesse ou ele é sempre altruísta? Ajuda e caridade são sempre altruístas? Vamos ver. Por que uma pessoa ajuda a outra ou por que empresas se envolvem em causas humanitárias, assim por diante? Vamos tentar traçar possíveis interesses de alguém se envolver em um ato de caridade, de bondade. Um, interesse próprio. Ele tem algum interesse. Não vou entrar no mérito, mas dizem que todas as grandes empresas que têm uma ONG, eles não estão fazendo isso daqui apenas pelo próximo, mas sim tem algum interesse tributário e assim por diante. E assim as pessoas também têm diferentes interesses para fazer ações que são nobres. É lindo o que ele está fazendo, mas aqui a gente está querendo, no Tânia, se aprofundar um pouco mais. Vamos ver qual que é a motivação. É uma motivação divina ou uma motivação animal? Vamos ter isso em mente. Sempre que eu estou no centro da circunferência, é animal. Quando o próximo, o outro, Deus, que seja, qualquer coisa que não está em torno do meu ego, isso pode se tornar divino. Um outro possível interesse é eu ter poder, controle, reconhecimento, gerar uma imagem positiva, popularidade, e assim por diante a gente pode, a lista é longa, quais são os possíveis interesses de alguém querer se envolver em uma causa nobre. E com isso, nós vamos ver algo que parece um pouco difícil de entender, mas vai ficar claro com essa tabela. Mas eu preferi aqui, nesse caso, ler primeiro dentro do Tana e depois a gente volta para a tabela. Vegam, midot tovot, shebeteva kol Israel betulotam, morachmanut, milut chassadim, baot mimena. Também, na alma animal, nós vamos encontrar virtudes. É dito, por exemplo, é escrito no Talmud, que o povo judeu, ele tem dentro de si, no DNA, três características inatas. A pessoa nasce com essa característica. E uma delas é Rahmanut, generosidade. Gmilut Hassadim, Rahmanut é piedade. Gmilut Hassadim, generosidade. Como diz o Maimônides, não existe e nunca existiu uma comunidade judaica em toda a história. E nós estamos falando de momentos que passaram por sérias perseguições. Nunca existiu um caso onde que você encontra uma comunidade que não tem um fundo de ajuda de tzedakah para quem precisa. Isso está no DNA. E não é à toa, você pode ver nas notícias, nas pesquisas, que sempre o povo judeu teve na vanguarda da caridade e das ações humanitárias. Por quê? Porque isso que está engravado no nosso DNA. Isso é uma das características que nós recebemos. Portanto, se você faz algo que você tem com facilidade, isso não é divino. Vamos prestar atenção. Aquilo que eu faço com facilidade, aquilo que faz parte da minha natureza, isto não é alma divina, isto é alma animal. Cada animal, ele tem a sua característica. Você encontra animais cuidando, eu não sei direito, mas dizem que tem um passarinho que ele limpa os dentes do hipopótamo. Assim por diante. Você encontra dentro do reino animal essas ações caridosas. Você encontra bondade dentro do reino animal. Tudo que é natural é animal, não é negativo, mas é instinto, é normal. Vamos parar para pensar nisso. Nós estamos agora tentando evoluir, sair da zona de conforto, sair do natural e se tornar melhor. Nós somos capazes de fazer mais, sermos melhores. Que bem Israel ajuda a clipar, me clipar noga, voltando para o texto. Vou compartilhar aqui. Que bem Israel neve ajuda a clipar e me clipar noga, shejbagam kentov, bem misot, etz adat tov vará. Vamos lembrar de onde que veio a mistura do bem e do mal. Da árvore do conhecimento. Quando Adão ele comeu da árvore do conhecimento, tinha bem e mal. E esse bem e mal ele está dentro de nós. Mas em quem? Na fechada do mota olá, lógico, ele pode atumir o tchebem tov klal, moshikatuv betz haim, shalom ter per gimel, vecholtivu de abdin, o mota olá, legamai o abdin, o que deita bagmará, ela passou, vechese lomim khatat, shekol tzedakah, vachese o mota olá mosim, Einam Ela Leitayel. Então, nós temos aqui uma coisa muito séria. Diz o Talmud o seguinte. Você sabe por que as pessoas ajudam umas às outras? Por interesse. Ponto. O ser humano comum, ele ajuda o outro por interesse. Este é o nível básico do ser humano. O ser humano, ele não faz nada para o outro para sair da sua zona de conforto. Muito difícil. Vai ver as histórias na época do Holocausto. Pessoas que eram, falando alemães, poloneses, que eram sócios de judeus, eram amigos, eram tudo. E, de repente, na hora do perigo, eles falam, bom, até aqui, não te conheço mais, sai daqui, não tenho como te ajudar. E a gente não está criticando. Esta é a mentalidade que nós somos criados. Qual que é a mentalidade que nós somos criados na grande sociedade? Primeiro, se preocupe com você. Cuide de você. Qual que é? O Trump já está saindo, mas qual que era a frase dele? America great, American first. Primeiro, Estados Unidos. E assim é a mentalidade que nós temos. Primeiro eu. Primeiro os meus interesses. Primeiro o meu grupo. E depois, se sobrar um pouco, eu também distribuo para os outros. Se alguém falar que ele quer se preocupar primeiro com a família dele, você vai criticar ele? Parece uma coisa bonita. Porém, nós podemos ser mais do que isso. Aquelas pessoas que no Holocausto eles cuidaram de si próprio, dá para entender. Agora tiveram pessoas que se colocaram em risco para salvar os judeus. E assim, tem pessoas em todas as épocas que se colocam em situações desagradáveis ou perigosas em prol do próximo. Isso é muito mais nobre. Isso que é chamado Hassidei Umot Haolam. São os justos entre as nações. E por isso eles receberam o prêmio em Israel, Hassidei Umot Haolam, os justos entre as nações. Então, quando você sai um pouquinho da sua zona de conforto, você faz um upgrade, você também atinge um nível de espiritualidade mais alto. E esse é o segundo nível que nós estamos falando. É a alma animal, que essa alma animal judaica, ela faz o bem por instinto. Ele não é interesseiro, ele faz o bem, mas como algo natural. E nós vamos aprender agora como que é possível fazer a verdadeira bondade. Existe um conceito dentro da mitzvah de tzedakah, Matan Baseter. Matan Baseter significa você dar sem ninguém saber. Quer dizer, você não sabe para quem você deu e a pessoa não sabe de quem ele recebeu. Nesse caso, você não vai ter nenhum obrigado, não vai ter nenhum reconhecimento básico. Mas a Torá nos traz e tenta nos trazer para um nível de altruísmo tal, onde eu faço a mitzvah porque Deus orientou, e não porque eu tenho algum interesse. Vamos ver aqui no gráfico como que o Alter Rebbe está nos trazendo para um nível de elevação que a nossa vida vai ganhar uma outra cor. Então você tem três níveis de chesed, de generosidade. O comum é algum interesse por trás. E se a pessoa fala que ela vai por interesse, ninguém vai criticar ele. Porém, nós podemos fazer algo um pouquinho mais elevado, que é a alma animal que nós falamos, que é a necessidade de ajudar que eu tenho no meu DNA. Mas eu posso atingir o nível de alma divina, que é cumprir a vontade divina. Isso significa que eu estou pronto a fazer algo, mesmo que eu vou sair perdendo, mesmo que é incômodo, mesmo que não é fácil para mim. E aqui eu vou finalizar com uma história que sempre me tocou e vai nos clarear o que significa tudo isso. A esposa do Quarto Rebbe, ela estava, durante a Primeira Guerra Mundial, em casa, e os Hassidim, os alunos do Rebbe, eles se juntaram e eles queriam dar um presente para o Rebbe durante a Primeira Guerra. Durante a guerra, que presente? Resolveram e conseguiram, com muito esforço e muito dinheiro, um pote de geleia kasher. Era uma iguaria na época. Foram e levaram para a esposa do Rebbe. Foram levar para o Rebbe. A esposa abriu a porta, recebeu, agradeceu muito. E eles estavam saindo e, de repente, eles veem que eles estão saindo e está chegando um homem. E eles ficaram lá perto, escutando o que estava acontecendo. E esse homem, ele falou assim, Rebbe, por favor, minha esposa está muito doente. Por acaso, a senhora tem algo doce? A Rebbe falou, lógico, por favor, pega aqui. E entregou o pote de geleia. Aqueles alunos falaram, não é justo. Ela nem mostrou para o Rebbe. Todo o nosso esforço, tudo que a gente fez. Eu acho que era um pouco ingênuo. Parece que essa Rebbe, ela não tem um pouco de astúcia. Será? Ele deve ter visto que a gente estava com pó de geleia e ele criou essa história. Eles seguiram o homem e viram pela janela que eles estavam lá comemorando, que tinham enganado a velhinha, não tinha ninguém doente e estava tudo bem. Eles voltaram correndo para Rebetzin, com todo o respeito, mas queriam ensinar um pouco os fatos da vida. Falaram, Rebetzin, não é bem assim. Vem qualquer pessoa e conta uma história, sabe? Aquele senhor, aquele homem que veio aqui, a esposa dele nem está doente. A esposa dele não está doente? Baruch Hashem, ai, que bom. Este é o Chesed verdadeiro. Ela não estava nem aí com pote de geleia. Ela estava preocupada com a saúde da esposa de um homem que enganou ela. É isto que nós somos capazes. Parece um pouco distante, mas nós somos capazes. É isso que o Tânia está querendo nos levar para um nível mais profundo. Existe ajudar por interesse. Aí as pessoas falam, ah, pelo menos ele está ajudando. Tem ajudar pelo instinto. Mas nós podemos ajudar de verdade. Nós podemos chegar para um nível muito mais profundo. E com isso nós concluímos o capítulo número 1 do Tânia. O capítulo número 1 do Tânia é perceba que você pode ser muito mais, fazer muito mais, estar num nível muito mais profundo de vida do que essa vida superficial que nós normalmente levamos. Existe, tudo gira em torno de mim e essa é a origem de todos os problemas. Nós precisamos identificar qual que é a minha personalidade, qual que é a minha fraqueza e canalizar para o bem. Um dos meus professores, que aprendi bastante, inclusive o Tânia, aprendi bastante com ele, o Rabino Israel, Rabbi Heskel Sofer, ele contou que ele não era do movimento Lubavitch, ele acabou se aproximando, e ele foi para o Rebbe e falou, Rebbe, eu acabei de estudar o Tânia, e percebi que eu tenho essa característica negativa, que o Tânia fala, de brincadeira, zombaria. Eu sinto que eu sou bem-humorado e fico brincando demais. Como que eu retifico isso? O Rebbe respondeu uma carta sobre vários assuntos, e no final da carta falou sobre a sua questão de Lebkeit, em Yiddish, quer dizer, a tua vitalidade, use positivamente. Em uma palavra, o Rebbe mudou aqui a página. Ele falou, você está falando da tua fraqueza de usar o humor para ficar contando piadinha? Usa o humor como uma fonte de vitalidade positiva. E assim até hoje, nas aulas dele, no Fabrenho, né, sempre algo bem humorado, mas para trazer para o bem. E é isso que nós devemos identificar. Se eu tenho aquela natureza mais de terra, em vez de pegar para o negativo, para a tristeza, para a depressão, pega para a concentração, para o foco. E assim por diante, a gente vai, se Deus quiser, ao longo do Tânia, ver como canalizar para o bem, mas capítulo número 1, ponto número 1, eu no centro é mal, é animal. Deus no centro é divino. Boa sorte para todos nós.